Do debate na especialidade da proposta de lei de orçamento retificativo, esta versando a área do orçamento do Ministério da Defesa Nacional, e eu daria aqui as boas-vindas de uma forma muito especial à Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, pela circunstância de pela primeira vez estar numa audição em matéria de orçamento e finanças na Assembleia da República, e uma saudação pessoal por alguém com quem tive em funções anteriores de ambos, com quem posso dizer tive um relacionamento institucional e pessoal exemplar, do qual guardo boa memória. Saúdo também o senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional e os senhores deputados da Comissão de Defesa que a nós se juntam nesta audição. Dou desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado para uma intervenção inicial de apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria naturalmente também retribuir a saudação que me fez, dizendo também que é com muito gosto que aqui estou, numa comissão presidida por si e que tenho a certeza que dará certamente um relacionamento muito institucional e também do ponto de vista pessoal importante, porque eu costumo dizer que esta vida é feita de duas dimensões e é bom que as duas se cruzem e que a parte pessoal também ajude a resolver os problemas. Também uma saudação especial ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa, embora tenhamos estado até agora na Comissão, a todos os seus deputados, e deixar também aqui o propósito de um relacionamento institucional franco e aberto e também a disponibilidade total para qualquer Sr. Deputado me contactar na Secretaria de Estado sempre que quiser ou entender oportuno e adequado. Em relação ao orçamento retificativo, e sem grandes considerações iniciais, porque efetivamente também não me cabe a mim estar a falar aqui das motivações que levaram ao orçamento retificativo, apenas tenho que dizer que do lado da defesa há algumas questões que o orçamento retificativo impactam connosco. E essas questões são essencialmente três. Têm a ver com a alteração de alguns artigos de leis do nosso setor, e que tem a ver com a alteração do direito de alojamento ou suplemento de residência, que passa de 30 km para 100 km, o direito dos militares poderem ter o direito de alojamento ou suplemento de residência, que essa caducidade passa de 5 anos para 3 anos. Esta é uma das primeiras alterações. A segunda tem a ver com a suspensão das atividades do Dia de Defesa Nacional no segundo semestre, apenas no segundo semestre de 2013, porque todos os jovens que teriam de ser chamados durante este segundo semestre serão chamados no primeiro semestre do ano seguinte, cumprindo-se assim a lei de serviço militar. E a terceira questão tem a ver com a transferência do montante máximo de 40 milhões de euros para o Fundo de Pensões dos militares das Forças Armadas para garantir o pagamento das obrigações do Fundo de Pensões, tendo em conta a sua natureza. Mas em pormenor, eu diria que esta redução, a primeira alteração que tem a ver com esta redução de 50 km para 150 km tem a ver com algum trabalho e com uma proposta desde logo das FIAs militares, que fizeram algum trabalho de pesquisa relativamente àquilo que seria hoje adequado e também tendo em conta o trabalho que vão desenvolver agora na própria reforma e na revisão do ENFAR, consideraram adequado, até porque o intervalo no trabalho de prospeção que foi feito entre outras carreiras especiais e mesmo carreiras políticas ou cargos políticos se situa entre 50 km e 150 km e as FIAs militares consideraram adequado, dado o contexto atual do nosso país, considerar-se 100 km e, portanto, essa proposta vem das diferentes FIAs, a sua passagem de 30 para 100. Em relação à caducidade desse direito passar de 5 para 3 anos, tem a ver também com a necessidade de adequar o prazo ao período de duração normal das colocações em serviço e das deslocações, que normalmente são de 2 anos. E, portanto, também consideraram, e foi uma proposta das FIAs militares, que foram sempre envolvidas nestes cortes que tivemos que fazer no orçamento e que nos conduzem agora ao orçamento retificativo, foram sempre ações com origem ou com propositura nas chefias militares. Sobre a suspensão do Dia de Defesa Nacional, isto tem a ver com um novo figurino que se pretende adotar para o Dia de Defesa Nacional e que a DGPRM, que é a nossa Direção-Geral de Recrutamento e Pessoal Militar, fará uma proposta até o dia 31 de julho de 2013, portanto dentro de um mês e meio teremos uma proposta no sentido de nos proporem, passo o pleonasmo, outro tipo de ações e de medidas que também conduzam em si mesma a alguma poupança. Não vale a pena esconder que estas medidas encerram sempre em si, não só cumprir aquilo que é obrigação das Forças Armadas e aquilo que está previsto na legislação em vigor, mas também conseguir algumas poupanças. No primeiro caso do direito de alojamento e suplemento de residência, consegue-se uma poupança de cerca de 900 mil euros em 2013, e na suspensão das atividades do Dia de Defesa Nacional espera-se conseguir uma poupança da ordem dos 1,4 milhões de euros. São as duas questões que implicam redução de despesa. A terceira questão, que implica um aumento, tem a ver, não aumenta a despesa, aumenta sim transferências para o Fundo de Pensões. Aumenta apenas a despesa nessa rúbrica de transferência para o Fundo de Pensões. Tem a ver com a necessidade de dotar este fundo com os meios necessários para cumprir com as obrigações, uma vez que as receitas provenientes da venda de imóveis, conforme estava previsto inicialmente na Constituição do Fundo de Pensões, são praticamente inexistentes nesta conjuntura atual. E nesse sentido, já tal como aconteceu ano passado também no orçamento retificativo, prevê-se uma transferência para o Fundo de Pensões. É isso que, no essencial e nesta intervenção inicial, tenho para vos transmitir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos a uma primeira ronda, neste caso com resposta individualizada, partido a partido. Dou já a palavra, pelo Partido Socialista, ao Sr. Deputado Marcos Prestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa também. Sra. Secretária de Estado, também é a primeira vez que tenho a oportunidade de interpelar e queria felicitá-la pelas suas funções e desejar-lhe as maiores felicidades no seu desempenho. Sra. Secretária de Estado, eu, relativamente ao orçamento, gostava de compreender um bocadinho melhor aquilo que, da simples leitura do relatório, do articulado e mesmo dos mapas com o nível de desagregação com que nos são distribuídos, não me é possível perceber. E digo-lhe isto pelo seguinte: resumidamente, há aqui uma redução na despesa com a defesa na ordem dos 30 milhões de euros, globalmente, assinalado aqui, creio que no mapa 2, ou no mapa 2 ou no mapa 3, há uma despesa global com uma redução global no orçamento da defesa na ordem dos 30 milhões de euros. Eu gostava de saber de onde é que vem esse dinheiro, que Vossa Excelência sumou aqui 2 milhões e 300 mil euros de contenção, uma com uma norma à qual iremos a seguir relativamente à redução da distância do suplemento de residência, e uma outra com o Dia da Defesa Nacional. E depois com uma curiosidade que eu confesso que não percebi, que é como é que Vossa Excelência consegue inscrever uma transferência de 40 milhões de euros para o Fundo de Pensões e diz que isso não lhe aumenta a despesa. Pode não aumentar a sua despesa do Ministério da Defesa, mas vai aumentar a despesa do Ministério das Finanças, que tem que fazer esta transferência logo do Orçamento de Estado, logo do dinheiro dos contribuintes. Portanto, gostava de saber de onde é que vêm estes 40 milhões de euros. E depois há uma medida que é quase anunciada como uma medida emblemática pelo Ministério da Defesa e que não tem aqui qualquer referência, e que é o início do fecho do Instituto Odivelas. Eu também gostava de saber qual é o impacto orçamental já neste orçamento, porque para o ano letivo que vem uma parte tem impacto neste orçamento. Qual é o impacto orçamental do fecho do Instituto Odivelas? Mas corte o suplemento de residência. Senhora Secretária de Estado, eu pergunto-lhe se acha razoável, sem um período de transição, alterar um suplemento de residência, a regra de suplemento de residência, de 30 para 100 quilómetros, passando a considerar normal que um militar passe a fazer por mês cerca de 4.400 quilómetros, quando apenas fazia 1.300, sem que isso esteja qualquer espécie de compensação. Portanto, se a senhora Secretária de Estado não considera que se justificaria aqui, pelo menos, a existência de um período de transição. Até porque a violência em cada um dos militares abrangidos por esta medida depois não tem uma tradução assim tão significativa na previsão de poupança orçamental. Portanto, talvez haja aqui uma discrepância entre a violência da medida e o seu efeito, que talvez justificasse uma abordagem um pouco mais cautelosa. Porque ainda que a medida se justifique, atendendo designadamente ao equivalente noutros servidores do Estado, atendendo hoje à qualidade do sistema de transportes públicos, da rede rodoviária, isto tem impacto na situação remuneratória de muitas pessoas. E a pergunta que eu lhe faço é se não entendo que se justificaria aqui um período transitório. E deixe-me dizer-lhe também que esta norma, do meu ponto de vista, não devia estar no orçamento, porque não é uma norma de caráter orçamental. Tem a ver com as regras e com o sistema remuneratório dos militares. A segunda norma, que também não devia estar no orçamento e que eu sinceramente não compreendo porque é que cá está, e peço-lhe desculpa, mas a sua justificação é uma justificação que, do meu ponto de vista, não colhe, tem a ver com a suspensão do dia da Defesa Nacional, alegando que é suspenso porque estamos a estudar um novo figurino. Ó Sra. Secretária de Estado, nos primeiros meses de governo, o Sr. Ministro nomeou um grupo de trabalho para estudar um novo figurino para o Dia da Defesa Nacional, cujo prazo, salvo erro, para conclusão desse estudo e dessa proposta era 31 de janeiro de 2012. A verdade é que até hoje não conhecemos nada desse estudo, de um daqueles múltiplos grupos de trabalho que o Ministro da Defesa nomeou, e também não conseguimos compreender porque é que não é possível estudar um modelo alternativo ao Dia da Defesa Nacional sem que o Dia da Defesa Nacional continue a funcionar tal como está. E convenhamos que suspender um dever cívico de centenas de milhares de jovens é difícil de perceber quando a poupança é zero, porque Vossa Excelência pode poupar este ano 1,4 milhões de euros, o que num orçamento de quase 2 mil milhões não me parece ser particularmente expressivo, mas vai empurrar esta despesa para o ano que vem. Portanto, está a carregar o orçamento do ano de 2014. Portanto, eu não consigo compreender a verdadeira razão pela qual esta suspensão do Dia da Defesa Nacional tem que existir. Porque é que a preparação do novo modelo não é compatível com a execução deste enquanto não é substituído. E depois, a questão da transferência dos 40 milhões. Estamos aqui, ou o Ministério da Defesa está aqui a assumir que não tinha inscrito verba para o pagamento dos complementos de pensões. É isso que está em causa, ou não? Eu gostava que desse uma explicação da razão pela qual isso é feito aqui. Porque esta é, talvez, de todas as normas que enunciou, a única que verdadeiramente tem cabimento em sede orçamental. As outras não têm natureza orçamental. Mas esta, eu julgo que requeria uma maior justificação. E, por fim, Sra. Secretária de Estado, gostava também de compreender porque é que num contexto de redução generalizada, designadamente redução generalizada do orçamento para a Marinha, do orçamento para o Estado-Maior-General das Forças Armadas, do orçamento para o Exército, do orçamento para a Força Aérea, do orçamento para os novos projetos no Ministério da Defesa, a única rúbrica que sobe, e sobe substancialmente, é a rúbrica afeta aos gabinetes ministeriais. E pergunto-lhe se isso tem alguma coisa a ver com a criação de um novo gabinete no Ministério da Defesa, equiparado a subsecretário de Estado, destinado a acompanhar a reforma, pelo menos é assim que vem criado em despacho, publicado no Diário da República. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Marcos Postrelo, talvez começássemos aqui pelo fim, porque também ajuda depois a explicar algumas coisas. Eu queria começar por lhe dizer que esta questão da redução generalizada e o aumento dos gabinetes ministeriais têm a ver, pura e simplesmente, com o reforço feito e que, de acordo com a Secretaria do Orçamento, o reforço é feito na Secretaria-Geral. E, portanto, o que refere como gabinetes ministeriais tem a ver com o gabinete e com os serviços centrais de suporte. E, portanto, os gabinetes não têm qualquer aumento, pelo contrário, têm a redução. O conjunto entre os gabinetes e os serviços centrais de suporte são aumentados, efetivamente, em 52 milhões e 600 mil, que é o reforço para a reposição do subsídio de férias. E, em paralelo, há um conjunto de outras reduções, o que faz com que o reforço líquido seja apenas de 28,5. Portanto, estes 28,5 milhões de euros nos gabinetes e nos serviços centrais de suporte é o reforço líquido, porque o reforço para a reposição do subsídio de férias está centralizado na Secretaria-Geral. E, portanto, julgo que nesse aspecto está explicada a situação. Em termos de... E julgo que assim também respondo à primeira questão, uma vez que a redução da despesa é de 36 milhões em termos estruturais, são 6 milhões na Lei de Programação Militar e 42 milhões na reserva do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, a nossa redução total é de 84 milhões. Os 36 milhões, que é aquilo que efetivamente... Dá 36 com 6 e com 42. Dá 84. Os 36 são reduções estruturais no Ministério e nos ramos do Ministério da Defesa Nacional, nos ramos e no Ministério da Defesa Nacional. Portanto, não, mas eu também ainda não acabei a minha resposta. O que queria começar era por enquadrar. A redução total são 36 milhões em diversas medidas e nos ramos, do Ministério e nos ramos, com mais 6 milhões na Lei de Programação Militar e 42 milhões da reserva do Ministério da Defesa Nacional. Sobre as medidas estruturais, são várias, que muitas delas não têm necessidade de serem traduzidas no orçamento retificativo, e agora mesmo o Sr. Deputado levantou a questão se algumas delas deveriam estar aqui ou não. São opções que se prenderam mais com o Ministério das Finanças do que connosco, de qualquer modo, da nossa parte, estão explicadas. Em relação a essas diferentes medidas, são opções internas do Ministério e dos ramos na redução em diferentes rubricas. Os cortes nunca são feitos em grandes montantes numa só rúbrica, são feitos em pequenos cortes, pequenas poupanças, cujo somatório dá estes 36 milhões, desde a suspensão das graduações dos militares que estão em regime de contrato durante 3 meses, para uniformizar essas graduações, porque consoante as especialidades e as formações, uns eram graduados mais cedo, outros mais tarde, e assim uniformiza-se para 3 meses, há pequenas poupanças. No suplemento de residência e na redução do prazo de caducidade, há pequenas poupanças. No suplemento, na distância que passa de 30 para 100, há pequenas poupanças. No aumento de um ano de permanência nos diferentes postos para promoção, que aliás está em curso, há pequenas poupanças. Nas poupanças associadas à centralização de determinadas funções, de racionalização de serviços, na suspensão do Dia de Defesa Nacional, e isto já respondendo à outra questão que coloca, que obviamente com o novo figurino terá de ser um figurino mais económico, terá de ser um novo modelo, porque esse é um pressuposto do pedido que é feito à direção para que faça uma proposta até 31 de julho. Desconheço se houve outras datas anteriores e sobre isso não me vou pronunciar. Aquilo que neste momento está determinado numa diretiva do Sr. Ministro da Defesa Nacional é que até ao dia 31 de julho haja uma proposta de novas atividades para o Dia de Defesa Nacional, no pressuposto que esse novo modelo terá que trazer algumas poupanças para o orçamento do Ministério. As próprias estimativas previstas ao nível do funcionamento e da integração dos vários hospitais militares num só hospital no Hospital da Força Aérea, que passa a ser designado por Hospital das Forças Armadas, no Lumiar, também se prevê em poupanças já em 2013, embora sejam poupanças estruturais que se vão se refletir nos anos seguintes. A reestruturação dos próprios estabelecimentos fabris, também que está em curso e que trará alguma poupança este ano e poupanças superiores nos anos seguintes. A reestruturação dos estabelecimentos militares de ensino, que referiu há pouco, que também trazem já e refletem já alguma poupança este ano e que se traduzirão em poupanças superiores nos anos seguintes. Além disso, há alguma cativação nas despesas de conservação e reparação, aqui já propostas pelos próprios ramos. Essas são as poupanças que advêm dos três ramos das Forças Armadas e, portanto, são todas estas pequenas reduções, toda esta racionalização que se consegue em estas poupanças. Nunca é, obviamente, de uma única rúbrica, a não ser os tais 42 milhões da reserva e os 6 milhões da Lei de Programação Militar. Em relação à transferência dos 40 milhões, não há aumento de despesa. Os 40 milhões para o Fundo de Pensões são obtidos através também de pequenas de poupanças em várias rúbricas dentro do próprio Orçamento da Defesa Nacional. Há, portanto, um esforço muito grande de fazer convergir um conjunto de poupanças para a transferência, para transferir para o Fundo de Pensões. Porquê é que não se inscreve esta verba no Orçamento Inicial? Tal como não se inscreveram nos anos anteriores, porque há sempre a perspectiva de cumprir aquilo que está previsto na criação do próprio Fundo de Pensões, que é conseguir alienar património de forma a poder satisfazer os compromissos e as obrigações do Fundo. Quando não se consegue, ou quando se prevê que não se consegue a meio do ano, e considerando a conjuntura atual do mercado imobiliário, que toda a gente sabe como é que se encontra e a situação difícil de se conseguir colocar no mercado este tipo de imóveis, pois o mais seguro é aproveitar o orçamento retificativo para transferir estas verbas.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora ao PSD, Sr. Deputado Helder Sousa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também os senhores Presidentes, a Sra. Secretária de Estado, mais uma vez, que já nos encontramos hoje durante a tarde. Irei ser telegráfico, porque naturalmente não faça aquilo que foram as perguntas colocadas também pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo e aquilo que eram algumas perguntas que nós tínhamos relativamente a este retificativo, não me restam muitas perguntas. De qualquer forma, não posso deixar de começar por constatar que este orçamento retificativo tem um impacto mínimo no que ao Ministério da Defesa diz respeito e, naturalmente, por isso saudamos o esforço que o Ministério fez para que isto pudesse acontecer. E, dito isto, perguntava se algumas das missões essenciais do Ministério da Defesa Nacional fica por cumprir, Sra. Secretária de Estado, com estes pequenos ajustes, dizemos nós. Deixava-lhe também duas outras perguntas que derivam um pouco também das respostas que deu. A primeira delas liga ao Dia da Defesa Nacional. Relativamente aos jovens que, durante o segundo semestre de 2013, não vão ser convocados para o Dia da Defesa Nacional, qual é a estratégia do Ministério relativamente a estes jovens no início de 2014, quando se implementar o novo modelo? Vão ser chamados, não vão ser chamados? O que é que a Sra. Secretária de Estado tem para nos dizer sobre isto? Uma segunda questão que se prende um pouco com o espírito e a letra de forma também do relatório do retificativo. Fala-se do aumento de contribuições para a ADM, ou seja, para a assistência na doença aos militares, de uma forma genérica, mas não se encontra qualquer concretização neste orçamento retificativo, pelo menos em termos numéricos. Eu perguntava qual é o impacto desta medida para os militares e se ela de facto tem ou não concretização. Ou então também posso ter lido mal e ter inferido mal, se foi isto, peço desculpa de estar a amassar com esta questão. E uma última questão prende-se com aquilo que já foi falado, que é a questão do Fundo de Pensões. Naturalmente, estas medidas, eu diria um pouco avulso, que estão a ser tomadas relativamente ao Fundo de Pensões, quando é que se perspectiva a revisão dos princípios e dos meios de financiamento por forma a que se resolva de uma vez por todas esta questão do Fundo de Pensões, que já é uma questão naturalmente que este Governo herdou, que tem feito um esforço enorme para honrar os compromissos, mas que naturalmente urge, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, resolver quanto antes. É tudo, Sra. Secretária de Estado, Srs. Presidentes, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Hélder Silva. Em relação às missões essenciais, obviamente que estão salvaguardadas, como eu referi inicialmente, os cortes foram sugeridos pelos próprios ramos das Forças Armadas e, portanto, se há questão que é imediatamente salvaguardada pelas diferentes FIAs, é naturalmente o cumprimento das missões essenciais. E, portanto, sobre esse aspecto, não, a resposta é sim, as missões estão todas salvaguardadas. Em relação aos jovens que não foram convocados ou que não serão convocados no segundo semestre de 2013, serão, como eu disse na minha intervenção inicial, convocados no primeiro semestre de 2014, cumprindo-se assim a lei, no sentido de todos terem acesso ao Dia da Defesa Nacional. Sobre as comparticipações para a ADN, que no texto do orçamento ratificativo se aborda, mas que não se concretiza em termos articulado, penso que isso é uma questão, será uma questão que certamente a Assembleia se pronunciará sobre ela mais tarde, porque tem a ver com outro diploma, em que há um aumento da comparticipação, quer ao nível da ADSE, quer ao nível da ADM, quer ao nível da SAD, portanto do Ministério da Administração Interna, há um aumento da comparticipação dos utentes de 1,5% para 2,25% em 2013 e para 2,5% em 2014. Naturalmente que a ADM já desde 2005 que alinhou com a ADSE e, portanto, é também abrangida por este aumento de comparticipação dos militares para a assistência na doença dos militares. Sobre o Fundo de Pensões. O Fundo de Pensões é uma questão que nós temos que tratar dela de forma autónoma e para lhe garantir a sua sustentabilidade. Já abordei essa questão com o Secretário do Orçamento e quero debater com ele a fundo esta questão para se encontrar uma solução definitiva. Portanto, neste momento não estou em condições de adiantar muito mais sobre isso. A reunião já esteve agendada, mas com o orçamento retificativo e com o conjunto de outras situações prioritárias foi alterada. Espero que na próxima semana, ou mais tardar na próxima semana, comecemos a conversar sobre uma solução definitiva para o Fundo de Pensões e aí sim para encontrarmos a melhor forma de dotar este fundo com as verbas necessárias para ele cumprir a sua missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado João Rebelo, presumo.
Tem a palavra. Presumo muito bem, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, eu vou ser muito breve, porque, de facto, eu acho que a explicação que a Sra. Secretária de Estado deu, nomeadamente às perguntas dos meus antecessores, foi muito claro. E também o impacto que estas medidas têm no Orçamento de Defesa, de facto, são limitadas, objetivamente, sobre os montantes definidos para 2013. Isto é um aspecto positivo que deve ser realçado, mas também tem que ser realçado que os outros orçamentos, para 2012, nomeadamente, e o que foi corrigido depois para 2011, já foram orçamentos da Defesa, e que já começou há algum tempo, aliás, antes deste Governo também, orçamentos da Defesa que iam sendo sistematicamente reduzidos. Portanto, as próprias Forças Armadas e o Ministério da Defesa têm feito ao longo dos últimos anos, e agora mais acentuadamente, poupanças efetivas que permitem que neste momento não exista muito mais margem de manobra, mas sobretudo também as pessoas têm que compreender que chegou só a um ponto em que essas poupanças foram feitas. Eu gostaria só de lembrar, em relação à LPM e à suspensão ou rescisão de contratos sobre reequipamento, que o montante total é de cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, é raro encontrar um Ministério que tenha feito poupanças a este nível. E é preciso dizê-lo claramente quando existem, e não estou a falar aqui, mas existe sobretudo numa certa, enfim, a certos comentadores ou uma certa imprensa, de que na defesa só se gasta e não há poupanças. Não é verdade. O Ministério, os vários ministros, neste caso mais recentemente, têm feito poupanças de montante avultadíssimo. E os militares e as FIAs militares têm sabido também adaptar-se a estes novos tempos de imensa contenção, mantendo o produto operacional de grande qualidade e desempenhando as suas funções de uma forma exemplar, e convém também que isso seja dito. Objetivamente, eu gostaria, Sra. Secretária de Estado, de voltar a uma pergunta que foi colocada e que já aqui prespassou. E não é porque eu já percebi que a Sra. Secretária de Estado diz que tem marcado reuniões com os seus colegas das Finanças, sobre este assunto e não quero muito ainda abrir o jogo que está a discutir esta questão, mas por isso mais do que uma pergunta é transmitir um sentimento que nós temos ao longo destes anos, que eu vou tendo na Comissão de Defesa e vários deputados estão cá há muitos anos, sobre o Fundo de Pensões. Isto é um problema de sempre, porque como disse, eu já não me recordo, mas disse bem essa pessoa, o fundo foi logo, quando foi constituído, foi baseado num pressuposto que só poderia ser financiado pela alienação de património. Não deixa de ser estranho ser um fundo de pensão, objetivamente, e obviamente também das entregas dos próprios militares, que logo no início percebeu com alterações relativas posteriores de que era absolutamente inviável manter-se. Isto mantém-se ao longo dos governos nos últimos tempos. E, portanto, a solução que parece óbvia é que este fundo devia ser transferido para o Ministério das Finanças através da Caixa Geral de Aposentações, que obviamente diz que só aceita o respectivo fundo se vier com o respectivo financiamento que comporte todos as despesas que vai ter ao longo dos anos relativamente a este, ou como está. Mas como está não pode ser, porque cria sempre um sentimento de instabilidade. Isto vem, eu digo isso porque eu sei que também, quando era o Dr. Paulo Portas Ministro da Defesa, existiu esse problema, quando foi o Dr. Luís Amado, existiu esse problema, quando foi o Dr. Rui Pena, o Dr. Severino Teixeira, não há Ministro da Defesa nenhuma que perante, às vezes, a contração do mercado ou a não possibilidade imediata de venda de imobiliários, está confrontado, objetivamente, com esse problema grave. E, portanto, eu acho que era tempo. Existe consenso, eu recordo-me da época do... No último governo do último governo Partido Socialista, chegou a haver uma proposta no orçamento para 2011, recordo bem, que defendia essa, a passagem do tal fundo para a Caixa Geral de Aposentações no Ministério das Finanças. E, portanto, existe algum consenso nesta matéria, que é garantir que o fundo mantenha os seus compromissos, honre os seus compromissos, e é vital que o faça, porque estamos a falar de compromissos de Estado com militares que desempenham as funções que nós sabemos que desempenham, e por outro lado existe o consenso para alcançar uma solução parecida. Portanto, leva aqui, Sr. Secretário de Estado, este contributo, porque não há, eu sou deputado desde 1999 e estou na Comissão de Defesa desde 1999, não existe orçamento nenhum de Estado, orçamento geral de Estado, e depois ou retificativos ou suplementares, que esta conversa sobre o fundo não aparece. E, portanto, eu acho que está no momento certo de encontrar uma solução para, como disse muito bem, vivemos ainda por cima em períodos em que o setor imobiliário está muito enfraquecido em termos da possibilidade de rentabilização deste mesmo fundo, e portanto fica aqui este contributo, Senhora Secretária de Estado, em relação a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada João Rebelo, queria dizer-lhe que estou inteiramente de acordo consigo com um conjunto de observações que fez. Desde logo, sobre o impacto do orçamento na defesa, que efetivamente é um impacto muito pequeno. As reduções significam 4% do total do orçamento, mas depois, se considerarmos os reforços que foram feitos para repor o subsídio, esse impacto reduz quase para metade disso. E, portanto, é efetivamente uma importância diminuta e, portanto, não compromete de todo. E é isso que importa, o bom funcionamento das nossas Forças Armadas e o cumprimento da sua missão, e é isso que quero deixar aqui, reforçando exatamente aquilo que disse. Acompanho também no esforço que tem vindo a ser feito nas reformas, em pequenos passos, mas que se têm refletido numa redução estrutural dos montantes dos orçamentos no Ministério da Defesa, e isso é verdade. E, portanto, elas, se as reduções são sucessivas ao longo dos anos, é porque vão sendo estruturais, e estamos exatamente a continuar esse processo de reestruturação, agora também motivados pela conjuntura que nos obriga a ir um pouco mais longe, e isso tem a ver com as reformas que estão em curso, mas que não há dúvida nenhuma que esse esforço já vem de vários anos e que é meritório e que deve, por isso, ser continuado. E em relação ao Fundo de Pensões, também aí estamos de acordo. As conversações que vamos ter com o Secretário do Orçamento são no sentido de encontrar as melhores soluções para o fundo. A transferência para a Caixa de Aposentações poderá ser uma delas. Na minha opinião, é uma boa solução. Temos que encontrar agora a forma de o tornar autossustentável e de perceber em que medida é que devemos negociar para que isso seja possível. Com o Ministério das Finanças, há total abertura da nossa parte, Do lado do Ministério das Finanças, eu também espero que haja e que o consenso que se possa gerar aqui na Assembleia da República em relação a esta questão também possa ajudar. Porque, no fundo, isto é um problema que é do Governo, não é um problema apenas do Ministério da Defesa Nacional. O fundo existe, o seu resgate integral, e há vários estudos feitos nesse sentido, ultrapassam os 300 milhões de euros, isso é inconcebível, para além de um conjunto de expectativas que estão criadas junto dos militares, sobretudo os mais antigos, porque também se deve dizer que recentemente não têm havido admissões no fundo, porque já não justificam, nem os militares consideram isso importante na medida em que acabam por ter uma reforma compatível com aquilo que é o seu rendimento familiar ao longo da sua atividade. E, portanto, julgo que, não havendo novas entradas para o fundo, temos agora que encontrar uma solução para, ou através da Caixa de Depósitos, de apresentações ou de outra qualquer solução, que vão estar em cima da mesa nessas reuniões, tornar isto sustentável e, sobretudo, termos um rumo que não nos obrigue todos os anos a estar a encontrar essas soluções provisórias e transitórias. E, portanto, também, nesse aspecto, queria dizer que o Ministério da Defesa Nacional está, como aliás referiu, preocupado com esta questão há muitos anos e eu espero poder dar o meu contributo para resolver.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, neste caso, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado tem três questões que queria suscitar. Uma delas, relativamente a esta matéria que a Sra. Secretária de Estado acaba de abordar, do Fundo de Pensões, eu quero dizer que já ouvi falar em dezenas de estudos sobre esta matéria. Está sempre em estudo, há sempre um estudo em elaboração sobre a forma de resolver este problema, mas nós nunca vimos conclusões de estudo nenhum e, sucessivamente, de ano para ano, de secretário de Estado para secretário de Estado vão anunciando que estão estudos em elaboração sobre esta matéria. Eu acho que isto só é comparável com a situação relativa aos estabelecimentos fabris das Forças Armadas. Também há sempre estudos em curso, mas depois nunca se conclui nada. Já percebemos que ou há um sótão enorme cheio de estudos no Ministério da Defesa ou o estudo nunca se conclui. Nós já percebemos que para o Ministério da Defesa Nacional a solução boa é ver-se livre deste problema. Bom, mas de facto não direi mais nada sobre os direitos que importa salvaguardar nesta matéria. A venda de património nós já percebemos, tudo aquilo que todos, desde há uns anos para cá, tudo aquilo que os governos tencionam resolver com base na venda de património não se resolve, porque, como é evidente, não estamos em condições de conseguir alienar património a preços razoáveis e, portanto, nada se tem resolvido. Isso não é um problema apenas deste Ministério, também afeta outros, nomeadamente o MAI, mas no Ministério da Defesa é particularmente notório. Queria referir-me ainda a duas questões. Uma delas, o Dia da Defesa Nacional. E para dizer que não compreendemos esta medida. Porque se o Governo entende que o Dia da Defesa Nacional devia ser reformulado, tem bom remédio, é reformular, alterar o que está mal. Agora, o que não se entende é como é que, para reformular, se acaba com o que existe, se faz um hiato de, no mínimo, 6 meses, para depois pensar tudo de novo e fazer noutros moldes. Ou seja, portanto, o Governo chegou à conclusão que o Dia da Defesa Nacional, tal como está, é absolutamente imprestável e, portanto, tem que se acabar com isto e fazer outra coisa qualquer. Isso nunca foi dito. Nunca foi dito e também ainda não foi assumido, portanto pergunto se é isso, o Governo acha que o Dia da Defesa Nacional é absolutamente imprestável, ou se não é assim, não se compreende esta metodologia de acaba-se com este e depois logo se vê. E eu acho que isto tem, para além de reconhecidamente não ter consequências orçamentais relevantes, tem passa duas mensagens que eu creio que são negativas. E que tem que ver com o espírito que presidiu à criação do Dia da Defesa Nacional. Quer dizer, o Dia da Defesa Nacional foi pensado para, quando terminou o serviço militar obrigatório. Quer dizer, enquanto havia serviço militar obrigatório, todos os jovens tinham um contacto com as Forças Armadas, ou porque através da sua inspeção militar, ou através do cumprimento do serviço militar. Quando se passou ao regime voluntariado, pensou-se no Dia da Defesa Nacional, para familiarizar os jovens com as Forças Armadas, que de outra forma não teriam nenhum contacto ao longo da sua vida com as Forças Armadas, e portanto pensou-se numa relação das Forças Armadas com todos os jovens portugueses, até como forma de procurar eliminar ideias feitas que pudessem existir acerca das Forças Armadas, portanto dar aos jovens uma ideia real do que são as Forças Armadas, e por outro lado também captar jovens que se pudessem sentir atraídos por essa via, pelo voluntariado, pelo cumprimento de... por ingressar nas fileiras das fileiras das Forças Armadas. E, portanto, essas duas ideias eram ambas estimáveis, e a mensagem que o Governo dá é que isso, afinal, não tem importância nenhuma. Ou seja, que não está preocupado com dar aos jovens um contacto, permitir aos jovens um contacto com as Forças Armadas, e, por outro lado, demonstra que não precisa de efetivos. E, portanto, como o Governo quer reduzir efetivos, não lhe interessa que os jovens lá vão, não lhe interessa que os jovens conheçam as Forças Armadas, porque se eles depois quisessem sair, não tinham lugar. E eu acho que isto é uma mensagem má, é uma mensagem errada. É um mau sinal do ponto de vista da relação que o país deve estabelecer com as Forças Armadas, e por isso é que eu não percebo esta, que se tenha tomado esta medida. A última questão que queria colocar tem que ver, de facto, com o subsídio, a alteração do critério para a concessão do subsídio de alojamento. Eu tive a oportunidade de abordar este assunto no debate em plenário, e a senhora Secretária de Estado referiu que hoje em dia as comunicações são mais, as acessibilidades são mais fáceis, há mais autoestradas e, portanto, as distâncias encurtam-se. Senhora Secretária de Estado, mas o problema não é esse, o problema não é tempo, o problema é dinheiro. O problema é que as pessoas que ou dispõem de alojamento facultado pelas Forças Armadas porque prestam serviço, porque residem a mais de 30 quilómetros, deixarem de ter essa possibilidade porque residem a 90, porque o critério é alterado, ou aqueles que recebem que têm que se deslocar quase 200 quilómetros, deixarem de ter qualquer subsídio de deslocação, obviamente que isso é profundamente lesivo dos próprios. Não é aqui um problema, eles até podem deixar lá muito rapidamente. O problema é que são lesados economicamente de uma forma grave por esse facto. Eu gostava de saber qual é a incidência orçamental desta medida. Quanto é que o Governo espera poupar com este corte? E creio que isso ainda não foi dito. E creio que era relevante para podermos ter uma apreciação correta do impacto desta medida. Que estimativa é que existe quando isto foi pensado relativamente ao número de pessoas abrangidas e ao impacto orçamental que isto vai ter? E já agora eu pergunto se esses militares quiserem pernoitar nos quartéis por acharem que não deixam de ter condições para se deslocar para as suas residências, se há condições logísticas para isso. Duvido que haja, mas gostava de saber se isso também foi pensado. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe. Relativamente ao Fundo de Pensões, penso que não há muito mais a acrescentar. Os estudos que foram feitos, pois estão feitos e são sempre úteis para se encontrar uma solução. Eu acho que o que importa agora é passar à fase da solução. E para passar a esta fase da solução, já lhe referi que estamos com o Ministério das Finanças agendar uma reunião para tratarmos deste assunto e também já lhe dei aqui o meu propósito firme de procurar dar o meu contributo para a resolução deste problema, que eu sei, tão bem como os senhores, talvez os senhores ainda saibam melhor do que eu, por razões óbvias, que é um assunto que se arrasta e que tem que ser resolvido. E tem que ser resolvido no interesse dos nossos militares, no interesse das Forças Armadas. Sobre o Dia de Defesa Nacional, eu gostava de precisar aqui uma questão, é que não se acaba, suspende-se até à definição de um novo modelo que, nos termos da diretiva ministerial preferida pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, diz que a direção competente, a direção-geral competente do Ministério, que é a DGPRM, em articulação com o ENCFA, deve propor até o dia 31 de julho deve apresentar e propor o cumprimento dos objetivos fixados no Dia de Defesa Nacional num novo modelo. E é esta questão que se aguarda que aconteça muito brevemente para concretizar logo de seguida e poder convocar todos os jovens que não foram convocados para o Dia de Defesa Nacional no segundo semestre, no primeiro semestre de 2014. A poupança que essa suspensão, se quisermos, e pós-dissipação da convocatória para o primeiro semestre de 2014, trará uma poupança da ordem dos 0,3 milhões de euros, ou seja, 300 mil euros. Para 2014, prevê-se uma poupança de 0,6 milhões de euros, 600 mil euros, porque, naturalmente, que o novo modelo, sendo mais económico, vai-se transmitir também nos orçamentos seguintes. É, digamos, uma mudança e uma reforma com perenidade e, portanto, com reflexos nos anos subsequentes. Outra questão que colocou tem a ver com a alteração do critério no subsídio de alojamento. Senhor deputado João Filipe, ao contrário do que disse, costuma-se dizer que tempo é dinheiro e, efetivamente, as pessoas levam muito menos tempo a percorrer as mesmas distâncias, felizmente, para todos nós, porque houve um conjunto de infraestruturas que beneficiaram todos e também beneficiaram os militares das Forças Armadas e, portanto, há uma muito maior propensão para esses militares, estando a mais de 30 quilómetros, virem para a sua residência, porque é naturalíssimo as pessoas virem para a sua residência. E devo dizer que os militares não pagam transporte. E, portanto, também não é por aí que há qualquer encargo nos custos de transporte, porque não pagam transporte e nesse sentido, têm esse aspecto facilitado. Em relação aos critérios, já lhe referi. Foram critérios que os próprios chefes dos diferentes ramos consideraram adequados passar de 30 para 100 km, tendo em conta aquilo que prospectaram noutras carreiras e noutros cargos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.
Peço desculpa, mas eu acabei de referir, e com o mapa na mão, que é 0,3 este ano, 0,6 em 2014. Não, o Dia de Defesa Nacional é 1,4. Ah, tem razão, posso ter confundido. O Dia de Defesa Nacional é 1,4 de poupança este ano e 1% nos anos seguintes. Tem toda a razão. O suplemento de residência de 30 para 100 km, 0,3 este ano, 0,6 no próximo ano.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passar, Sr. Deputado Marcos por Estrela, pede a palavra para que falta a Sra. Deputada. Então, talvez a Sra. Deputada Maria da Iveca e depois para encerrarmos esta primeira ronda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes da Comissão de Defesa e de Orçamento e Finanças, nesta tarde que é tão longa, e também a Senhora Secretária de Estado. Eu vou ser breve, até porque nós estamos perante um orçamento retificativo em que, basicamente, se sabe muito pouco. A Senhora Secretária de Estado desfiou-nos aqui uma série de listas e disse: poupamos um pouquinho ali, poupamos mais um pouquinho ali, poupamos mais um pouquinho ali, e, portanto, e destes pouquinhos todos, lá. Não foi especificando, eu pensei que depois da sua intervenção inicial fosse respondendo às diversas bancadas esses tais pouquinhos, não é? Mas pronto, a resposta foi muito pouquinha. É isso que nós podemos concluir. A resposta continua a ser, de facto, muito pouquinha. Mas ainda assim, Senhora Secretária de Estado, porque já as questões que lhe queria colocar, muitas delas já foram colocadas, eu ainda lhe colocava um pouquinho desta questão da racionalização dos serviços, nomeadamente do que está previsto para os estabelecimentos fabris, se nos pode adiantar qualquer coisa sobre esta racionalização e que impacto é que isso terá também no orçamento da defesa. Depois, também não nos disse a questão do aumento das contribuições para a ADM, remeteu-nos isso para a legislação que irá ser aprovada e que não faz parte deste orçamento, que é absolutamente espantoso, porque aprova-se legislação que nunca é quantificada, portanto nós continuaremos sem saber qual é o verdadeiro impacto do aumento da contribuição, neste caso do Ministério da Defesa, para a ADM, e se justifica, porque só sabendo o impacto é que nós conseguimos discutir as medidas seriamente, não é? Mas também não teremos resposta nessa matéria. E por último, só colocar-lhe também uma outra questão. Se sabe dizer-nos alguma coisa de um pretenso interesse que foi anunciado pelo Sr. Embaixador do Brasil relativamente, por um senhor diplomata, aliás, sobre a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ao que parece, há declarações de empresa, há declarações não, há intenção, porque é mais assim, de empresas brasileiras poderem estar interessadas na TAP, no CTT e também nos estaleiros navais. Eu gostaria também de saber se a senhora Secretária de Estado nos pode dizer qualquer coisa, ainda que dentro das suas possibilidades, sobre esta temática. E era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aveca. Vou passar por cima de alguma deselegância da sua parte sobre as minhas intervenções anteriores, porque acho que não vale a pena relevar essas questões. Sabem que um orçamento é feito de um conjunto de rubricas muito detalhadas e que é impossível serem aqui todas elas trazidas por mim, na medida em que isso careceria de trazer para aqui a Secretaria-Geral e todo um conjunto de logística que também não acrescentava grande valor, digamos assim, à discussão. De qualquer forma, e para responder à sua questão, eu começava por dizer, as suas questões, começava por dizer que as contribuições para a ADM, que me referi há pouco, com os aumentos de 1,5% para 2025, durante este ano trará um acréscimo de receita para a ADM e, nesse caso concreto, para o IASFA, que é o instituto que faz a gestão da assistência à doença dos militares, de 7,1 milhões de euros. Sobre os estabelecimentos fabris, está em curso um processo de fusão dos diferentes estabelecimentos fabris, que ainda está longe de chegar ao fim e, portanto, neste momento será prematuro estar aqui a tecer grandes considerações sobre a conclusão desse processo. É um processo moroso que tem três fases. Neste momento, a primeira fase está a ser executada e que tem a ver com a transferência ou seja, atribuir vínculo público aos funcionários dos estabelecimentos fabris. Essa é a primeira fase do processo. A segunda fase do processo é fazer a transição nas carreiras e a equiparação para as carreiras da função pública. E a quarta fase do processo é, então, sim, promover a fusão dos diferentes estabelecimentos e encontrar a melhor forma de cumprir o objeto que cada um deles tem especificamente. E aí, em tempo oportuno e na altura certa, e quando já houver ideias mais bem definidas sobre essas questões, certamente que estaremos em condições de as apresentar à Assembleia da República. Em relação à Viana do Castelo, não tenho conhecimento oficial, ou melhor, só de jornais, talvez porventura as mesmas fontes que a senhora deputada tem, sobre estas questões do interesse de alguns empresários, sejam eles de que nacionalidade forem. Portanto, oficialmente, eu não tenho conhecimento.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tenho aqui indicação que, da parte do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que os grupos parlamentares prescindem de uma segunda ronda, mas há aqui uns julgo, umas interpelações à mesa do Sr. Deputado Marcos Perestrello, julgo que tem a ver com questões que não foram...
Eu não quero fazer...
Não é bem uma segunda ronda, mas
usar
é
nenhuma
uma...
figura regimental, é que houve uma questão que eu coloquei que a Sra. Secretária de Estado não respondeu.
Então, clarifique.
Tem a ver com... Eu compreendo que a Sra. Secretária de Estado não queira dar o pormenor de cada uma das rúbricas onde conseguiu fazer uma poupança de 80 milhões de euros. Mas talvez fosse bom na próxima discussão sobre orçamento então vir a Secretaria-Geral para nós percebermos isso, porque isso é relevante, designadamente perceber o que não percebemos, se há ou não impacto orçamental, por exemplo, na operação e manutenção. Mas a questão que a Sra. Secretária de Estado não me respondeu, e essa é relevante, porque a decisão ministerial quanto a isso foi uma decisão violenta, determinou o encerramento do Instituto Odivelas, e eu tinha-lhe perguntado precisamente qual é o impacto no orçamento deste ano dessa decisão de encerramento, que para o ano se traduz já na redução do número de alunas. Portanto, eu queria saber exatamente, foi essa questão que não me respondeu, quanto é que poupa no orçamento com a decisão de encerramento do Instituto Odivelas e com aquilo que ela acarreta já este ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu já agora julgo que não há, para o mesmo efeito, ou pelo mesmo modelo, a senhora deputada Mariana Aiveca, que também manifestou o interesse.
Sr. Presidente, é muito rápido, é só por uma consideração que a senhora secretária de Estado teceu à minha intervenção. Eu creio que o que eu fiz foram considerações políticas, e é nesse âmbito. Acho que não está aqui pressuposto, nem pode fazer a leitura de deselegância, porque eu referi as exatas palavras com que a senhora secretária de Estado também se referiu nos pouquinhos que foi cortando. E, portanto, se calhar utilizei mais vezes a palavra pouquinho, mas daí à deselegância vai uma distância grande e, portanto, não aceito sequer essa consideração da sua parte. Muito obrigada.
Está feito, o esclarecimento. Daria agora, para uma intervenção final, a palavra à senhora secretária de Estado.
Sim, senhor, muito obrigada, senhora, começava pela senhora deputada, e por lhe dizer exatamente por isso é que relevei, e não fiz considerações sobre tudo isso. Agora volto a dizer, quando se trata de uma redução de 4% do orçamento, é óbvio que é através de um conjunto de rúbricas, fazendo um conjunto de cortes de pequena dimensão, se prefere, esse sinónimo, que se conseguem atingir os valores possíveis e que foram considerados necessários e adequados como contributo do Orçamento da Defesa Nacional para o Orçamento de Estado do nosso país. E, portanto, é neste sentido, e quero também clarificar, que não há margem para grandes poupanças em nenhuma rúbrica especial. É sempre com pequenas poupanças em todas as rúbricas que se consegue fazer o valor que, não sendo muito em termos percentuais, é, apesar de tudo, um valor muito significativo em termos absolutos, porque são 84 milhões de euros. Portanto, feita esta clarificação, queria dizer ao Sr. Deputado Marcos Perestrello que compreendo o que me coloca. E sobre o Instituto Odivelas, em particular, não há um valor definido. O que há é um valor que se pretende atingir com a remodelação dos estabelecimentos militares de ensino, com a concentração dos dois estabelecimentos, Colégio Militar e Instituto Odivelas, e com a afetação ao ensino profissional nos pupilos do Exército. E essa remodelação nós prevemos atingir 1,5 milhões de euros, mas no total da reforma dos estabelecimentos militares de ensino neste ano 2013. E no futuro, naturalmente, que esperamos que esse valor venha a aumentar, estando previstos para 2014 cerca de 5 milhões.
Está, julgo, concluída esta audição. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, de uma forma também particular os colegas da Comissão de Defesa. Bom, e o debate do orçamento prossegue amanhã. Boa noite.
Muito obrigado.